tem como ser outro a não ser essa questão do decreto, né? O município definiu as novas regras para o funcionamento do comércio local. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a presença do prefeito de Lagoa Vermelha, o prefeito Gustavo Bonotto, acompanhado da procuradora-geral do município, doutora Fernanda Rigotti Lunelli, para que a gente possa tirar algumas dúvidas da nossa população acerca exatamente deste novo decreto. Prefeito Gustavo, bom dia, prefeito.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Fernanda. Bom dia ao Paulo Mantovani, que também aqui está. Quero em seu nome cumprimentar toda a equipe da tua Rádio Cacique, da Mais Nova FM de Lagoa Vermelha. Paulo, pelo belíssimo trabalho de cobertura que tens feito em relação a esta pandemia. Acredito que este nível de qualidade de informação que tens trazido à comunidade tem sido um dos pilares para que nós possamos, mesmo em meio a essa grande crise, com diversas informações, muitas vezes sem veracidade, ressalta ainda mais a importância deste veículo de comunicação de Lagoa Vermelha. E um bom dia especial a todos os nossos ouvintes, aos nossos cidadãos de Lagoa Vermelha e região.
Doutora Fernanda, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui comunicando novamente as alterações do nosso decreto com as determinações expedidas pelo nosso governador no dia de ontem.
Bom, nós vamos detalhar esse decreto, mas antes, sempre dá muito trabalho elaborar esse decreto, prefeito. Quando foi possível concluí-lo?
Na verdade, Paulo, nós fizemos aquele anúncio prévio na quarta-feira já para trazer umas linhas gerais em síntese, porque havia uma grande ansiedade dentro da nossa população sobre que rumos seriam tomados. Então, a partir do pronunciamento do governador, que estabeleceu, ao menos de forma superficial, quais seriam as linhas que o Estado tomaria, nós já tomamos a decisão dentro do município e anunciamos à comunidade. Porém, foi feito um anúncio que sairia o decreto e dentro deste existiriam também outros regramentos, mais especificamente uma portaria, que saiu ontem à tarde. Então só foi possível finalizar a redação oficial do decreto de Lagoa Vermelha em consonância com o decreto do Estado do Rio Grande do Sul ontem à noite e porventura hoje de manhã estamos aqui para trazer a informação mais precisa a toda a nossa comunidade, lembrando que Lagoa Vermelha adota uma postura bastante semelhante à do Estado do Rio Grande do Sul, permitindo o funcionamento do comércio, de todas as atividades comerciais, porém incluindo algumas restrições também inerentes a essa portaria que regulamentou essa abertura dos municípios que puderam fazer esta flexibilização, por assim dizer, de retomada das atividades econômicas dentro dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul.
Alguns estabelecimentos, doutora Fernanda, acabou que ficou aquela expectativa de como vai ser o funcionamento. E citaria alguns, como por exemplo a questão das academias. Agora, já tem uma definição para esse sentido?
Sim, nós resolvemos e as academias funcionarão 2 clientes por funcionário da academia. Um cliente vai com um funcionário, utiliza o equipamento e depois ele tem que ser limpado. Disponibilização de álcool gel, janelas abertas, tudo para não propagação do vírus.
O professor e também o aluno poderão ou deverão utilizar máscara ou fica um pouquinho complicado para quem vai fazer esse tipo de atividade?
Eles poderão, mas nós não obrigamos a utilização das máscaras. Porque também fica meio complicado você realizar um exercício físico utilizando máscara, né?
A questão do horário pode ser estendido seguramente até para proporcionar um maior número de pessoas.
Sim, não tem problema. Não fixamos horário. Teve municípios que fixaram horários. Teve municípios que eu tive conhecimento ontem que fixaram horários das 8 às 4 da tarde. Nós não vamos, continua o estabelecimento normal dos horários fixados pelo comércio aqui em Lagoa Vermelha. E é isso.
A gente sabe que a maior parte dos equipamentos há o contato com a mão. Né? E vai ser muito importante essa higienização, a conscientização do professor, do proprietário da academia.
É, isso aí. Nós vamos notificar as academias acerca de todos os regramentos contidos no decreto para a questão da higienização dos equipamentos, para que realmente possam ser limpos e não haja a propagação do vírus.
É claro que os ouvintes vão interagindo e participando aqui também pelo WhatsApp. É o momento de tirar as suas dúvidas pelo 984182145. Mas a gente percebia que alguns dos setores que mais tinha ficado em dúvida era a questão das academias, também a questão do pessoal que realiza o trabalho como chapeação, a questão das lavagens. Isso está liberado, doutora Fernanda?
Tudo liberado. Vai ser tudo liberado com restrições.
Aí é que está, prefeito Gustavo Bonotto. Essa questão da liberação, ela vai depender de ter um bom resultado a partir do momento que a população se conscientizar.
Exatamente. Paulo, eu, desde o início disso, nós viemos sempre comentando e insistindo que a postura deveria ser de viver um dia de cada vez e agir conforme o momento exigisse. Eu acredito que neste exato momento que o Estado do Rio Grande do Sul está priorizando é um equilíbrio para que a atividade econômica possa permanecer, desde que resguardado todas as precauções em relação à manutenção e preservação da saúde pública. Assim sendo, acredito que tem muito como funcionar, acredito que pode sim reduzir bastante a potencialidade de expansão de contaminação. Vejamos que, por exemplo, eventos, eles continuam cancelados, eles continuam proibidos de acontecer, né?
Atividades esportivas.
Isso, com grande... Tudo que envolver público está suspenso, e isso eu me arrisco a dizer que é por prazo indeterminado. Então, o simples fato disso já nos traz uma ideia de que a potencialidade de contágio ela já é reduzida, e também imaginando que essas precauções que tenho a certeza que Lagoa Vermelha vai atender, Paulo, será de extrema importância para que não se retorne a determinada situação de isolamento e não se precise chegar ao grau máximo de isolamento, que é quando não se permite nem a pessoa sair de casa. Isso que não ocorreu, de certa forma, ainda no Brasil, né? Ele já ocorreu em outros países, está ocorrendo em algumas nações, mas eu espero muito que nós não precisemos entrar nessa condição de restrição à circulação. Então, acredito que nestes moldes, respeitadas essas considerações, nós teremos condições de passar por mais tempo com as regras em vigência. Uhum. Mas é lógico que não surtindo efeito ou pendendo para um outro lado, digamos assim, talvez essas medidas venham a ser revistas. E aí, então, acho que não seria benéfico a ninguém.
Bom, vamos lá. Ficou muito claro que essa questão das competições, né, com o público está totalmente suspensas ainda, mas aí nós nos detemos no seguinte aspecto. Aqueles jogos entre amigos nos campos abertos e também as pracinhas que recentemente foi solicitado que não fossem utilizados. Como é que está agora?
Está tudo suspenso.
Suspenso ainda?
Tudo suspenso.
As pracinhas, né?
Lá, o Parque da Lagoa Vermelha, as praças interditadas. A gente solicita que a população tenha, como o prefeito falou, que conscientize para que a gente não tenha que passar uma fita nas praças. Uhum. Como nossas praças são várias praças, a gente não gostaria disso, mas se não ocorrer a conscientização da população, a gente vai ter que tomar essa medida mais drástica.
Vamos lá. O que me ocorre agora, tendo por sequência uma coerência, está sendo liberadas as academias. E a gente ouviu vários comentários em cima disso, de médicos, especialistas, professores, dizendo que as pessoas também não podem abandonar os seus exercícios físicos. A caminhada, desde que individualmente, ou quem sabe duas pessoas da família, elas estão liberadas, e aonde se sugere que isso aconteça?
Eu acho que é uma questão de bom senso, né, Paulo? As pessoas podem sim caminhar na rua, não tem problema nenhum. O que a gente quer evitar é a aglomeração. Por exemplo, academias de saúde que ocorria no município, por que não vai ocorrer agora? Claro, é exercício físico, é importante.
Não tem como higienizar.
Não tem como higienizar e aglomera pessoas. Então, não tem o que a gente fazer.
Então, todas essas atividades de grupo, Paulo, elas permanecem suspensas, né? Principalmente nas nossas atividades públicas. E é lógico que cada caso vão surgir novas dúvidas, como sempre. E eu acho que é preciso tratar de forma com cada peculiaridade que viera a ser solicitada essa suscitação de dúvida.
O que, que é bom? A gente exemplificar que fica mais claro para a nossa população.
Com certeza.
O que, que a gente tem visto como de hábito, ou pelo menos recentemente se tinha de hábito? As pessoas andando de bicicleta nas margens da rodovia, as pessoas fazendo caminhadas, isso dentro de os cuidados devidos está permitido.
Está permitido.
Não há problema nenhum das pessoas fazerem isso. Muito bem. Agora, partindo para algumas perguntas por parte dos ouvintes, vocês podem perceber que os ramais estão todos tocando aqui, porque existem os questionamentos. Bom dia. E em relação, Paulo, às massagens e reiki, estão autorizados ou não?
Estão autorizados, desde que tomem também os devidos cuidados. Utilização de máscaras, álcool e gel nas entradas dos estabelecimentos, tomando os devidos cuidados, estão certo. Liberados.
E acho que o que deve prevalecer também, Paulo, agora falando, é quando a pessoa perceber que está com algum sintoma gripal, né, que ela se coloque em isolamento. Acho que isso será algo bastante pertinente nos próximos meses, no sentido de que não há, ao menos no estágio inicial, de se fazer o diagnóstico de se é coronavírus ou não. Sim. Né? E aí, a partir disso, se a pessoa se resguardar, sendo uma gripe comum ou mesmo sendo coronavírus, após a passagem dos sintomas, ou seja, após o organismo se recuperar, essas pessoas já estarão imunes, de certa forma, criado, e aí, então, resguardou de estar transmitindo em maior magnitude a demais pessoas, ou seja, uma gripe comum, seja o coronavírus.
Para quem está nos acompanhando, nós estamos aqui com o prefeito Gustavo Bonotto e com a procuradora-geral do município, Fernanda Lunelli, tirando algumas dúvidas em relação a essas novas determinações através do decreto. Dona Lourdes, bom dia. E as igrejas retornam às atividades normalmente? A princípio não é normalmente, né? Tem restrições também.
Tem restrições. É 20% da capacidade de pessoas sentadas nas igrejas que nós determinamos. Uhum. Então, 25% do que consta no PPCI.
Certo.
No alvará de funcionamento.
Ah, então ali fica prático para as pessoas terem um número. Uhum. Está liberado dentro desse critério, né?
Isso, a gente não quis restringir ainda mais, nós fomos pela determinação do Estado mesmo, uhum. Então é o que consta.
E não esqueço, dentro do possível a máscara, né? Isso. Tem que ter na igreja, no local onde vai acontecer essa celebração, tem que ter o álcool gel, né?
Uhum.
E vai depender muito agora das igrejas. Cada um vai vendo aqui o seu esporte preferido, os seus interesses. O pessoal do Círculo Operário, gringo, bom dia. Jogo de bocha e os baralhos podem abrir ou não? O decreto permite? Interessante essa pergunta aí. Cada um tem a sua prática de esporte preferido aí, né?
Nós não vamos permitir, pelo menos por agora, a questão do Círculo Operário, porque...
O funcionamento dos bares em geral,
Fernando,
acho que se pudesse
comentar. Dos bares. Dos bares, né, em geral.
Que seria, por exemplo, atividades de recreação, especialmente nesse sentido, a gente pede ainda esse zelo maior, né, no sentido de que possa se evitar. Os bares em si, eles têm autorização para funcionamento, mas com limitação de... Não? Não tem?
Não tem.
Não.
Fica diferenciado dos restaurantes.
Sim, aham. Uh-huh.
Então. Ah, perfeito. Então, os bares, num primeiro momento, ainda continua com todas as recomendações para não atender. E as pessoas que foram afastadas do trabalho por ser motivo de risco e até mesmo a questão da idade? Algo diz no decreto em relação a isso?
Recomendações, né? É recomendado que as pessoas que fazem parte do grupo de risco, elas possam ser afastadas do seu trabalho sem prejuízo do seu salário. Digamos assim, é lógico que é por isso que é uma recomendação. A gente não tem como fazer esta obrigatoriedade, Paulo.
Aqui tem uma pergunta também bem específica. Bom dia. No caso de quem trabalha com treinamento funcional e as aulas coletivas aonde não é utilizado os aparelhos, com um espaço bem arejado de mais ou menos 150 metros quadrados, é possível? Quantas aulas podemos atender? Quantos alunos pode ser atendido? Essa é bem complexa, né?
Isso, tem que respeitar os 2 metros. não pode aglomerar, haver aglomeração de pessoas.
Teria que reduzir daqui a pouco.
Reduzir o número de alunos. Qualquer coisa, essa pessoa pode nos ligar para explicar melhor a situação e para a gente determinar como pode ser feito as aulas.
Eu percebi aqui umas duas, três perguntas no mesmo sentido de moradores da Avenida Afonso Pena, preocupados e talvez até antes da resposta de vocês em relação aos bares, na questão de como vai ser a movimentação da avenida nas madrugadas, pessoal que sempre enfrenta esse tipo de problema. Bom, é uma conscientização importante nesse sentido, né, prefeito?
Com certeza, Paulo. Como disse a Fernanda, o principal sentido talvez seja o de evitar as aglomerações, né? Existe uma necessidade nesse momento de incluir o bom senso, né? De solicitar ou evitar ao máximo, principalmente aquilo que não for inerente às nossas atividades cotidianas, né? Que se a gente puder evitar de estar e se expondo em locais distintos, ótimo, né? O que a gente faz a vedação específica, atendendo às orientações do Estado em relação a festas, a grandes aglomerações, agora de grupos, e infelizmente a gente precisa contar especificamente com a consciência do cidadão.
Foram duas perguntas aqui em relação aos jogos, de novo, inclusive citando, por exemplo, o ginásio de esporte do estadual, está totalmente suspenso, até porque o futebol há um contato direto, né? Não há o respeito daquela questão da proximidade, não tem como fazer um jogo de futebol, você não pode chegar perto de mim, não tem, né?
Então... O que depender dos espaços públicos, Paulo, nós estamos, daí já por uma normativa interna da prefeitura, nós estamos com eles fechados, né?
Totalmente suspensos, né? E não se recomenda, quem tem os campos de futebol 7, não permita, exceto para fazer algum tipo de caminhada, né, com grupo reduzido, talvez, né?
Eu acho que isso é uma das coisas que nós vamos precisar evoluir, da limitação da prática desportiva, neste primeiro momento, nos espaços públicos vedados. Existem alguns casos de espaços comerciais de Lagoa Vermelha que são prestação de serviços, que também acredito que entra dentro dessas regramento que a Fernanda comentou para as atividades físicas grupais.
Isso tem que ter, acima de tudo, uma conscientização, né?
Exatamente.
Conscientização vai ser importante. E até um ouvinte mandou um questionamento, e o município tem como intervir na questão de sugestão, sobre a questão dos atendimentos dos bancos, que ainda a população está sofrendo muito com isso?
Não existem vedações ao funcionamento, né, Paulo? O que acabou acontecendo em muitas agências é que, pela liberação dos funcionários de grupo de risco, reduziu bastante o quadro. Eu, em mente, tendo a conversa individual com cada banco, respeitando as suas limitações, que não são as mesmas para todas as agências.
Sim.
Mas nós sempre mantivemos esse contato e vamos reforçar para que a gente possa diminuir principalmente aglomerações. Mas o que ocorre, né, Paulo? Na realidade, os bancos sempre foram um local onde há um grande acúmulo de pessoas. Só que hoje essas pessoas estão ficando para fora, né? Que do ponto de vista de prevenção ao contágio é interessante, mas acaba gerando aglomeração e chamando ainda mais a atenção para o número de pessoas que necessitam fazer a utilização das agências bancárias. Vale pedir para que se prevaleçam da questão em relação à utilização dos canais eletrônicos. Aqueles que precisarem ir à agência, eu tenho percebido muitas vezes que o que melhor tem funcionado são os horários marcados, e que para a utilização dos terminais de autoatendimento, sim, a limitação de ingresso de pessoas ao mesmo tempo e a organização da fila fora do estabelecimento.
Me parece que a maior queixa, doutora Fernanda, é na questão do autoatendimento, que nem sempre as agências estão disponibilizando aquele funcionário que normalmente estava ali, à disposição daqueles que não conseguem manusear o equipamento, né?
Sim, nós determinamos, inclusive na outra normativa que realizamos, que em cada terminal deve ter álcool gel. E o ruim é que, como você falou, Paulo, sempre tinha uma pessoa nos terminais e agora, como também ninguém quer correr o risco, essa pessoa não está mais lá para ajudar. Tem bancos fazendo passo a passo de como utilizar os caixas, mas...
Eu acredito que, saindo do regime de plantão, havendo a disponibilidade de servidores, as agências vão propiciar esse melhor atendimento, por assim dizer, e a nossa orientação sempre foi nesse sentido. Aqueles que não puderam atender a solicitação tinham como uma justificativa plausível, que era a liberação dos seus funcionários e grupo de risco.
Né? Algumas pessoas comentando sobre as enormes filas nas lotéricas, nos bancos, arriscado pegar a gripe, tem a questão do sol, do frio, realmente, né?
São o ideal tempos de exceção, né? O ideal é que nós não estivéssemos passando por nada disso. Hoje, uma fila fora do estabelecimento é muito melhor do que dentro do estabelecimento. Então, de novo, eu apelo à consciência de que, se for possível voltar outro horário, se for possível agendar o horário, se for possível pedir ajuda, digamos assim, para algum conhecido seu que o faça, porque não são só os bancos, diversos estabelecimentos vão passar por essa situação de formação de filas. E acho que este é um dos novos hábitos que nós vamos ter que criar, que é de, quando encontrar uma situação de fila, manter esse distanciamento mínimo.
Se puder voltar depois.
E se puder voltar depois, foi feita a marcação sugestiva nos passeios públicos, Paulo, justamente para que a gente pudesse levar essa recomendação, de certa forma, desenhá-la, né, no passeio público, da sugestão do afastamento das pessoas.
Aqui estão perguntando bastante também em relação à possibilidade da volta das aulas. Ontem entrevistei por telefone a secretária Aline e realmente até o final do mês aí, certo que não volta. E a possibilidade de ser prorrogado para que não se tenha aula é muito grande, né, prefeito?
É muito grande, Paulo. E aí eu preciso fazer uma posição que nós adotamos enquanto município. Não faz sentido o município tomar uma decisão contrária à do Estado. Então, elas permanecem suspensas pelo tempo que permanecer o estado do Rio Grande do Sul. E a gente entende essa questão justamente pelo grande fluxo, digamos assim, e pela multi... Como é que eu posso dizer, né? As crianças, elas representam diversas regiões da cidade, diversas famílias ali estão representadas, e eu acho que esse é o propósito do seu isolamento. É lógico que prejudica, né? A gente fica até sem saber como será o desdobramento do ano letivo de 2020, sem saber se vai ser recuperado, se vai ser dilatado o prazo e talvez ele entre em um outro ano civil, talvez seja reforçado o número de horas aula por dia e se mantenha dentro do calendário civil, mas não é o momento para nós supormos e não é o momento para nós imaginarmos. Eu entendo todas as dificuldades que traz os alunos não terem aulas, inclusive para os pais que os trabalham, mas aí eu preciso apelar para que cada um possa fazer da sua forma. Infelizmente, a gente não tem como abrir exceções, né, Paulo, que seriam algo que tem nos sido solicitado também, por exemplo, abrir em regime de plantão alguma creche. Não há como fazer uma diferenciação neste momento. Então, é preciso que nós compreendamos a complexidade do momento e que agimos de acordo com esta complexidade que, infelizmente, todos nós, em algum sentido, estamos tendo sacrifícios e estamos tendo dificuldades para poder passar por este momento difícil.
O prefeito tem falado muito sobre essa questão de viver cada dia, não é o momento de fazer apostas, mas eu apostaria que o primeiro semestre, em termos de aulas, é muito provável que não vai acontecer, não é, prefeito?
Eu faço uma prospecção de que é muito difícil que se tenha um panorama contrário.
A partir de agosto, vamos pensar, quem sabe.
Eu sou um otimista nato, né, Paulo? Acredito muito no que está sendo desenvolvido a nível de pesquisa, a nível de identificação de novos medicamentos. Acho que somente algo neste sentido é que nos trará um panorama diferente.
Até aqui tem alguns questionamentos que são paralelos. Se está confirmada a questão da vacinação aí para os caminhoneiros também hoje. Já está confirmado, Motovani? Beleza. Está confirmado, então, o pessoal que está nos ouvindo. Estava querendo saber se chegou a vacina e se os caminhoneiros serão contemplados nos mesmos pontos de vacinação, né? O mesmo critério está sendo utilizado. Perguntas aqui em relação... vendedores ambulantes estão liberados para trabalhar?
Autônomos e ambulantes de todos, né, estão autorizados a trabalhar. Recomendamos que usem máscara, que tomem as devidas precauções, que tenham os cuidados necessários para evitar o seu contágio.
Ótimo. Então, o pessoal aí pode... Bailes, festas, totalmente descartado, né?
Tudo suspenso, Paulo.
Entra naquela linha do aglomero.
Eu acho que isso será o último ponto, a, digamos assim, a ser permitido, né? E aí, de novo, como diz você, se tivesse que fazer uma aposta, eu diria que no primeiro semestre isso não ocorrerá.
Uhum. Vamos lá, adiante aqui, uma pergunta do ouvinte. E quem irá fiscalizar e qual será a penalização? É uma pena que tenha que se falar disso, né?
São duas frentes de fiscalização, né? É o município através da sua delegacia municipal e também a Brigada Militar respondendo à atividade fiscalizatória do Estado. E nós tivemos uma participação bastante interessante também do Ministério Público de Lagoa Vermelha fazendo visitas, inclusive em loco, a alguns estabelecimentos. Essas são as competências. Mas eu ressalto de novo que a nossa orientação é que essa fiscalização ela tem que ter um sentido orientativo num primeiro momento, até porque vai ser necessário um tempo de adequação, até que todos conheçam as regras, até que todos possam se organizar. Por exemplo, Paulo, nós estamos adquirindo máscaras para a Prefeitura Municipal, enquanto não estivermos para todos os nossos servidores, nós vamos continuar trabalhando no regime de plantão. A partir do momento em que as aquisições que já foram feitas sejam entregues, a gente permanece também uma reabertura, por assim dizer, mas também dentro de todos os trâmites e cuidados necessários.
O prefeito Gustavo foi questionado ainda no dia da sua fala lá sobre a questão de que a partir de quando, até quando, pelo menos, o comércio tem essa possibilidade de adequação na questão dos funcionários estarem utilizando máscara e os devidos cuidados, doutora Fernanda.
Nós determinamos no decreto que cada funcionário tem que utilizar máscara e que tem que disponibilizar para os clientes. Se não ocorrer essa disponibilização, tem essa restrição do cliente entrar no estabelecimento. Como disse o prefeito agora, tem um tempo até a semana que vem para se adequarem. E eu acho que também a prefeitura, através do Facebook, através do site, ela disponibilizou a forma como fazer a máscara, que pode ser feita em casa. Então, recomendamos também a utilização a toda a população. Não determinamos a utilização a toda a população, mas sim recomendamos a utilização. Uhum. Então, a partir desse decreto, como eu disse antes, é uma conscientização da população em utilizar a máscara.
Então, funcionários do comércio, a partir de hoje, já obrigatoriamente têm que atender de máscara.
Sim.
É importante que se diga. Vale para o comércio, para os supermercados. Ontem a gente percebeu aqui alguns ouvintes bem preocupados que tem supermercados e mercados que não estão usando, tem que usar.
E que as máscaras, elas foram, se nós lembrarmos, Paulo, estamos finalizando aí quase 30 dias do início das medidas restritivas. Ela foi uma recomendação que nós adotamos a partir do pronunciamento do Ministério de Saúde. E ela, no início, não existia. Então, também é necessário que a gente dê esse tempo para que a população possa criar essa conscientização e que nós possamos adotar essa medida. E uso este exemplo para dizer como tem sido dinâmica essa crise, que se nós formos considerar que era um vírus que a sua família em si era conhecida, mas essa mutação específica, ela tem menos aí de 4, 5 meses. Então, as informações que estão sendo geradas, tanto em relação à sua transmissão, quanto em relação a seu diagnóstico, quanto ao seu tratamento, eu ao menos tenho uma expectativa bastante positiva que cada vez mais com o avanço desses trabalhos, nós vamos ter resultados mais precisos para enfrentá-lo de uma melhor forma em todo o mundo, né? Que infelizmente é algo que tomou conta do mundo inteiro. Num mundo globalizado como o nosso, isso trará reflexos bastante significativos e eu acho que é hora de simbolicamente darmos as mãos no sentido de somar esforços para enfrentar da melhor forma possível.
Aqui tem os tradicionalistas fazendo questionamentos sobre a questão de atividades como torneio de laço ou, quem sabe, alguns treinamentos para o pessoal que laça e até as escolas de danças tradicionais e tal, isso aí, a princípio.
As escolas de dança, oficinas e coisas, eu acompanho a linha de raciocínio com as escolas, né? Enquanto nós não tivermos o retorno das aulas, eu acredito que isso que envolver esse tipo de metodologia deverá permanecer. E os demais eventos no mesmo enquadramento.
Entra no enquadramento, torneio de laço entra naqueles outros. Quem
e só para exemplificar alguns pontos do decreto acerca da área industrial, a utilização de máscara por todos os funcionários, a questão do transporte, que estava meio dúbio, a questão do transporte, inclusive nós recebemos alguns vídeos, nós reduzimos em 50% da capacidade do ônibus da lotação de pessoas sentadas. Então, é importante que vamos notificar a toda a empresa, mas é importante já deixar claro e também a obrigatoriedade de uso de máscara e álcool gel. Na área industrial também, a questão dos restaurantes. Reduzimos a um terço da capacidade do restaurante, então as pessoas devem revezar a questão para a alimentação. Num outro ponto, a questão dos estabelecimentos comerciais, seguindo a portaria publicada ontem pelo governo do estado, de que todos os provadores das lojas de roupas estão fechados, não é permitida nenhuma prova em lojas de cosméticos, batom, sombra, nada é permitido. Foram diversas restrições que estarão no nosso decreto e que foi uma recomendação da Secretaria Estadual de Saúde quanto a esses pontos. Também a questão da utilização de máscara por todos os funcionários também das lojas. E acho que é esse ponto.
Até nós recebemos uma mensagem aqui, ó. O pessoal do grupo de risco avisando que não tem mais vacina em Lagoa Vermelha, para que se confirme essa informação, as pessoas não saiam de casa porque não tem. Então,
vou pedir para o Paulo averiguar para nós
vamos
aqui.
Vamos ver, né, para a gente já informar, né?
Até a título de informação, só para dizer aos nossos munícipes, né, as vacinas a gente recebe do Ministério da Saúde e de certa forma, Paulo, dentro do nosso conhecimento, é o ano em que mais está se tendo sucesso, né, na adesão, na procura pela vacinação, o que infelizmente nos traz uma escassez mais rapidamente em relação àquilo que era perceptível em outros anos, mas assim que vamos confirmar essa questão do esgotamento das doses para que as pessoas, de fato, se assim ocorreu, que não precisem sair de suas casas.
É possível porque a gente percebe que está todo mundo buscando, né?
Exatamente.
Ao contrário de outros anos, realmente está tendo um interesse bastante grande. Aqui o pessoal dizendo que deveria ser obrigado às máscaras, porque inclusive em algumas farmácias não estão respeitando o isolamento, nem estão usando máscara. São algumas questões que a gente vai passando aqui depois para o prefeito. Vai ter pesagem do Bolsa Família? É um dos questionamentos que estão fazendo aqui.
Preciso confirmar a informação, mas acredito que sim, Paulo. Né? Acho que essas atividades elas permanecem, né? Lembrando que os nossos postos de saúde eles estão funcionando. Né? O que a gente tem é justamente uma orientação para que, principalmente nos casos de gripe, se busque o atendimento de telesaúde antes de se deslocar a uma unidade para atendimento.
Olha, o decreto é enorme, né? Nós teríamos muitos outros assuntos para abordar, nosso tempo esgotou, mas tenho certeza que, inclusive amanhã, né, na programação aí da manhã de sábado da tua rádio, nós temos ampliado o espaço que é da prefeitura para a gente poder colocar a comunicação mais próxima da nossa população. Obrigado, prefeito.
Paulo, eu é que agradeço. Quero só ressaltar aqui na nossa transmissão uma pergunta que era a respeito de um telefone para contato. Eu gostaria de deixar o 3358-9190, que é o da Delegacia da Receita Municipal, que é a responsável pela fiscalização. Então eu oriento que seja esse o canal para buscar informações sobre o regramento, que é justamente as pessoas que irão fazer essa fiscalização a posteriori. E assim sendo, a gente tem uma concentração de informações neste neste canal. Então, aqueles que precisarem de informações mais específicas em relação ao decreto municipal que incorporou as recomendações da portaria estadual divulgada no dia de ontem, podem procurar pelo 3358-9190 e o decreto em si, ele será publicado no Diário Oficial e também nós estamos preparando um material alternativo, Paulo, que é um vídeo, de certa forma, com os principais pontos do decreto de uma forma mais fácil de se interpretar, que muitas vezes os decretos acabam tendo uma linguagem, uma extensão, que muitas vezes, às vezes as pessoas acabam não lendo a totalidade,
ou não entendendo
mais dúvidas,
bem.
Ou não entendendo. Então, a nossa imprensa está produzindo este material, que será divulgado, pois acredito que este formato prevalecerá durante algumas semanas, né, ou talvez alguns meses, e torcendo que não ocorram alterações, porque se alterações ocorrerem é por um agravamento da situação, onde mais restrições deverão vir a ser impostas. Conto com a compreensão de cada um das pessoas, quero parabenizar a comunidade de Lagoa Vermelha, eu acho que muitas vezes a gente se detém aos maus exemplos, ao que eu fui num local e tinha muita aglomeração, a um local que não tinha usado máscara. Tudo é um tempo de aprendizagem e eu noto que Lagoa Vermelha aprende rápido e adere de forma consciente. Então eu quero parabenizar a grande maioria que vem adotando essas medidas e vou usar um dado de uma outra crise que nós estamos passando, Paulo, para dizer. Lagoa Vermelha vem economizando aproximadamente 500 mil litros de água por dia.
Olha aí.
500 mil litros de água por dia vem sendo economizados. Dá para economizar mais, mas eu preciso parabenizar as pessoas que aderiram a essa causa. Quero dizer que a busca da solução, que foi um novo poço artesiano junto à barragem da Corsã, ela ainda demora algumas semanas para estar em operação. Então eu preciso desse esforço de economia de água prevaleça para que não tenha que ser cerceado o fornecimento em nenhum momento para a nossa comunidade. Meu muito obrigado, parabéns Lagoa Vermelha, parabéns à tua Rádio Cacique pela cobertura e acredito que todos juntos nós sairemos mais humanos desta crise.
Que bom, olha, baita notícia para fechar aí esse nosso bate-papo nessa manhã e a comunidade que continue colaborando. Doutora Fernanda, obrigado pela participação.
Muito obrigada e tenham todos um bom dia.
Conversamos com a Procuradora-Geral do município, Fernanda Rigotti Lunelli, com o prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo Bonotto, falando sobre esse decreto. É um decreto longo, tem muita informação, ainda continuam chegando dúvidas, dentro do possível a gente vai responder aí através da nossa produção, porque é bastante importante que as pessoas estejam conscientes do que é permitido, do que não é permitido, para que a gente possa ter um melhor resultado. Agora, 8h49.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Muslim Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol, chips de coco queimado, frutas, castanhas deliciosamente enriquecidas, com néctar de coco e açúcar de coco. Na versão Zero Açúcar, o dulçor vem da estévia. Tudo com sabor intenso e marcante da canela. Cada ingrediente foi pensado para proporcionar uma experiência de sabor Supreme.
Invista no visual da sua empresa. A NG Comunicação Visual tem a solução. Produção de banners, faixas, totens, produtos em ACM, fachadas, adesivos, envelopamento de veículos, touros, outdoors, letras caixa e placas. NG Comunicação Visual, torne o seu negócio ou serviço mais bonito. Na rua Doutor Pai e Filho, 352, Centro. Fone 3358-3744 e 3358-4380.
Conectado. Oferecimento Supermercado Fosser, todos os dias com promoções especiais para você.
O supermercado Fosser, integrado na campanha de combate ao coronavírus, pede aos seus clientes que não saiam de casa. As compras podem ser feitas pelo telefone 3358-8025 ou pelo WhatsApp 99611-1234. Nós montamos suas compras e entregamos na sua casa. Supermercado Fosser, na Presidente Vargas, compras por telefone e teleentrega 3358-8025 ou pelo WhatsApp 99611-1234.
saúde e bem-estar. Oferecimento. A Fisioclin agora está em novo endereço, na Afonso Pena, próximo ao Unopar. Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Dr. Tiago Nicolodi, angiologia, cirurgia vascular, endovascular e ecografia vascular com Doppler.
A Geomânica é empresa especializada em georreferenciamento. Executa medições urbanas e rurais. Informamos aos produtores rurais que o CAR não foi prorrogado e será exigido para procedimentos em bancos, cartórios, entre outros. Também é requisito para adesão ao PRA. Informe-se na Geomânica. Libório Pimentel 350. Telefones 3358-2750 ou 99619-1981.
A Fisioclin informa que a partir de segunda-feira, 13 de abril, voltará a atender, mantendo os cuidados de higiene necessários para esse momento. Pedimos a sua colaboração. Chegue apenas no horário marcado, não traga acompanhantes, somente se for necessário. Se tiver com sintomas de gripe ou mal-estar, desmarque sua sessão. Traga sua máscara para a sua e nossa proteção. Marque sua hora pelo fone 3358-5205. Afonso Pena. Fisioclin. Beleza e saúde a seu dispor.
Dr. Tiago Nicolodi, atendimento nas áreas de angiologia, cirurgia vascular, endovascular e ecografia vascular com Doppler. Atende em Lagoa Vermelha, na Avenida Afonso Pena, edifício Giovana, sala 27. Agende sua consulta pelo fone 3358-1094. Em Passo Fundo, atendimentos junto à Clínica Vascular Center. Na Rua Teixeira Soares, 885, sala 1003, edifício das Clínicas.
Diálogo RS. Tudo sobre o combate ao coronavírus.
Muito bom dia, Rio Grande do Sul. Governador Eduardo Leite, bom dia.
Bom dia, Nara. Bom dia aos ouvintes.
Jornalistas das rádios de todo o interior mandaram para a gente algumas perguntas, né? Então, a primeira. Braulio Ricardo, da Rádio Clube de Canela. Há alguma possibilidade de redução das alíquotas de ICMS para ajudar a população e os empresários?
Olha, Braulio, o governo tem uma grande preocupação com as empresas, pela importância que elas têm na geração de emprego e de renda para as famílias do Rio Grande do Sul. Então não é sobre atender empresários, é sobre atender ao povo gaúcho, garantindo dinâmica econômica em condições mínimas para preservar ao máximo os empregos, sabendo que não tem como essa crise não afetar a atividade econômica e, consequentemente, gerar problemas na vida de tantas pessoas. Mas a nossa responsabilidade também é com a prestação de serviços e com as prefeituras. O Estado tem limitação da possibilidade de oferecer isenção ou redução de alíquotas de ICMS. O que nós temos como ICMS é o principal tributo do Estado, que não serve para sustentar o governo, mas os serviços que o governo presta. A saúde, os hospitais, a segurança pública, tudo depende dessa arrecadação no Estado. E boa parte do arrecadado ainda vai para as prefeituras, é importante ser lembrado. Mesmo assim, nós trabalhamos para conseguir dar fôlego a quem tem mais dificuldades nesse processo e viabilizamos que as empresas optantes do Simples Nacional vão poder ter 3 meses para que 206 mil micro e pequenas empresas gaúchas tenham esses 90 dias de carência do pagamento da parcela do Simples Nacional, que corresponde ao ICMS. E também colocamos os bancos públicos, o Banrisul, o Badesul, o BRDE, a disponibilizar linhas de crédito para abranger pessoas físicas, micro, pequenas, médias e grandes empresas, inclusive com a possibilidade de um período de carência sem o pagamento daquela dívida contraída junto ao banco, e que poderá ficar sem um período sem pagar para retomar o pagamento ali na frente quando a situação melhorar.
Empréstimo, inclusive, do Banrisul para pagamento de salários, né, governador?
Exato.
É importante.
A gente tem essa disponibilidade para capital de giro essas empresas para que possam, ao máximo, manterem empregos e também crédito disponibilizado a pessoas físicas que tenham no banco as suas contas e que podem viabilizar esses empréstimos e um prazo de carência também no pagamento das dívidas que já tenham contraído.
Pito Severo, da Rádio Charrua de Uruguaiana. Quais as medidas para a região da fronteira oeste no combate ao coronavírus?
Nós estamos aumentando, Pito, o número de leitos de UTI, SUS. Os UTIs são as unidades de tratamento intensivo, os leitos para os casos mais graves, e também estamos aumentando os leitos clínicos. O Hospital São Luís de Dom Pedrito, por exemplo, recebeu 10 novos leitos de UTI SUS adulto e 20 novos leitos clínicos, todos para pacientes de Covid-19. O Hospital Santa Casa de Bagé recebeu 14 novos leitos de UTI SUS adulto e 28 novos leitos clínicos. A Santa Casa de Caridade de Uruguaiana teve destinados 6 leitos clínicos de UTI adulto, dos 20 hoje existentes, e 19 leitos clínicos para o tratamento do coronavírus, de 124 que tem existentes hoje. Com a previsão até 3 de junho, a gente ainda tem a Santa Casa de Uruguaiana para receber 10 novos leitos de UTI e 20 novos leitos clínicos, todos para pacientes de Covid-19. E também estamos distribuindo aí os EPIs, os equipamentos de proteção individual, que já foram distribuídos na primeira quinzena de abril, mais de 5 mil máscaras cirúrgicas de proteção para os profissionais da região. E mais de 17 mil luvas também para o uso dos profissionais de saúde, além de toucas e de álcool gel, que também são itens que nós estamos disponibilizando.
Dentro desse plano de contingência hospitalar, por exemplo, dependendo da necessidade do município, pode haver uma transferência para outra região,
né? Porque a gente tem um sistema de referências regionais, né, nas estruturas existentes, e a central de regulação, que é a do Estado, que regula justamente o acesso a esses leitos, poderá transferir pacientes para internações clínicas de UTI para outras regiões, se assim for necessário, dependendo de dificuldade que eventualmente seja encontrada em algum dos municípios. Então a gente já incrementou 195 novos leitos de UTI no Estado hoje.
Ficamos por aqui. Obrigada, governador.
Muito obrigado.
Diálogo RS. Tudo sobre o combate ao coronavírus.
E assim estamos finalizando o nosso Conectado Ligado na Informação. Vem aí as notícias da hora e, na sequência, vamos ter o Temática com o Flávio Weber. A todos, um grande abraço, paz e bem para você também. Bom dia.
Notícias da hora. A informação em primeiro lugar. Oferecimento.
Onirique Supermercado informa. Contem com a gente sempre. Fone 3358-5408.
Family Mag Store. Tudo em estofados. Só quem fabrica vende mais barato.
Onirique, as ofertas deste final de semana. Achocolatado Nescau 800 gramas, R$ 9,79. Massa Orquídea 500 gramas cortada, R$ 2,39. Sorvete Que Bom Cremosíssimos 1,5 litro, R$ 15,99. Leite Langiru 1 litro, R$ 2,99. Linguicinha Lebon, R$ 10,99 o quilo. Nata Santa Clara 300 gramas, R$ 5,78. Onirique, qualidade com economia.
Family Mega Store, agregando qualidade, variedade, conforto e sofisticação à sua casa. Tudo em estofados, poltronas, cabeceiras e almofadas. Uma diversidade de modelos e estampas. Você escolhe e nós fabricamos do seu jeito. Uma linha exclusiva de colchões.